Entrevista.
E agora em nosso programa vamos conversar com a doutora Amarilis César, farmacêutica com mestrado e doutorado em saúde pública, professora de homeopatia, presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas e membro do grupo de trabalho em homeopatia do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos falar sobre a homeopatia nas endemias. Boa tarde, doutora Amarilis.
Boa tarde, eu agradeço muito essa oportunidade, é um prazer muito grande estar falando com vocês.
O prazer é todo nosso, doutora Amarilis. Doutora Amarilis, a senhora tem chamado a atenção da população e também das autoridades sanitárias para as possibilidades de as epidemias existentes no Brasil, né, serem prevenidas e tratadas com a homeopatia. Gostaria que a senhora falasse sobre isso para a gente.
Ah, tá bom. É o seguinte, a homeopatia tem sido utilizada, né, nos seus 200 anos de existência, muito além de tratar pessoas com doenças diversas, mas em casos de epidemia. E existe um conceito na homeopatia que é o gene epidêmico, que prevê também que você pode fazer uma prevenção utilizando a homeopatia no caso de doenças diversas e doenças epidêmicas. Um outro aspecto interessante é que a própria farmacopeia homeopática brasileira traz na definição do medicamento homeopático que ele é prescrito, ministrado segundo o princípio da semelhança ou da identidade, com finalidade curativa e ou preventiva. Então, essa questão de usar o medicamento homeopático, seja no tratamento, seja na prevenção de doenças, ela está prevista tanto por quem criou a homeopatia, o médico alemão Samuel Hahnemann, 200 anos atrás, como hoje na própria farmacopeia nossa. E a gente vê vários exemplos sendo utilizados para homeopatia, prevenindo ou tratando doenças, inclusive epidêmicas.
E esses exemplos são em outros países, doutor, em países de primeiro mundo? E essas experiências são bem sucedidas?
Tá. Existem experiências no Brasil, por exemplo, uma bem tradicional que aconteceu aqui foi na época que não existia vacinação para meningite. Foi feito um trabalho, dois aliás, no estado de São Paulo, no estado de Santa Catarina, com um medicamento que a gente chama de meningococcinum, que ele é extraído do próprio germe, né, que promove é responsável pela meningite. Então, um é feito na cidade do Vale do Paraíba, o outro é feito na cidade de Blumenau, e os dois tiveram resultados bastante interessantes. Isso no Brasil. Fora do Brasil, bom, se você for estudar história, você vai ver sempre essa utilização da homeopatia de uma maneira bastante, com muito sucesso, especialmente em casos de epidemias, né? Para os quais muitas vezes não haviam medicamentos, no caso nosso também, existe alguns anos atrás, ou que não há até hoje, não há nem medicamento para tratamento e nem para prevenção, não há vacina, por exemplo, como no caso hoje da dengue, da zika e da chikungunya. Você perguntou sobre outros países.
Isso.
Então, basicamente, o tem sido usado mais, com maior quantidade, em países não tão de primeiro mundo do ponto de vista financeiro, mas especialmente em países que precisam encontrar saídas para tratar as suas populações, tratar, prevenir doenças nas suas populações, né, para a saúde pública, como é o caso nosso daqui do Brasil.
Então, é o caso também da Índia, porque a senhora esteve na Índia para acompanhar, não é isso?
Eu estive na Índia recentemente, agora houve um evento internacional lá, e encontrei colegas tanto da Índia quanto de Cuba, colegas que são médicos, fazem parte do grupo Médicos Sem Fronteiras. Em Cuba, por exemplo, existe um exemplo recente de uso de medicamento homeopático contra a leptospirose, contra a dengue também. Vi também na Índia a apresentação de trabalhos de indianos usando homeopatia contra a dengue, zika, chikungunya. Então, vi muitas experiências assim sendo feitas em diversos países do mundo.
Experiências de sucesso, doutora?
Experiências de sucesso. Felizmente, elas estavam sendo apresentadas e com resultados positivos no tratamento e na prevenção.
Certo. Agora, o que falta no Brasil, doutora, para que a homeopatia seja mais difundida e adotada com mais intensidade, especialmente no SUS, Sistema Único de Saúde, né? Que ela seja adotada como uma prática complementar na prevenção e tratamento de epidemias?
A gente tem uma situação muito interessante no país, que ela está fazendo 10 anos, que é o programa que a gente chama de CINIPIC. É o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que inclui a homeopatia. Infelizmente, apesar de estar fazendo 10 anos, o sucesso desse programa ainda fica a dever, especialmente na área de homeopatia. Algumas cidades, alguns municípios, têm um atendimento bastante interessante, como eu vi agora recentemente, soube sobre Brasília. Parece que é bastante possível conseguir o atendimento com médico homeopata na rede. Já em São Paulo, é praticamente zero. O que falta? Falta apoio, falta investimento, falta... E esse apoio vem praticamente do nosso governo, não é? Que lida com a saúde pública. Falta contratação de homeopatas, falta fornecimento de medicamentos, apoio dos vários órgãos, Ministério da Saúde, Anvisa, Secretaria de Saúde. É isso que está faltando. O que é quase tudo. A gente tem uma política, mas ela, infelizmente, na prática, tem um funcionamento bem pior, né? Bem menos positivo do que ela podia estar acontecendo.
Doutora, só para que os nossos ouvintes entendam um pouco melhor, nós estamos falando da homeopatia na prevenção de epidemias, né?
Sim.
Nesse caso da homeopatia nas epidemias, ela funciona como uma vacina, né? Ou o mecanismo de ação dos medicamentos homeopáticos e das vacinas é diferente?
Olha, existem algumas semelhanças, porque na vacina você usa o próprio bactéria, vírus, assim, atenuada ou morta, né, o parte dele, para poder fazer a prevenção. Mas ela parece ocorrer muito mais na forma, com a formação de anticorpos. E na homeopatia, eu desconheço qualquer trabalho que tenha demonstrado a formação de anticorpos. Mas também, muitas vezes, é usado o próprio germe responsável pela doença e outras vezes não. Outras vezes são de maneira preventiva, são medicamentos do reino animal, vegetal, mineral, que provocam sintomas semelhantes nas pessoas, como a doença, e podem então ser usados com o conceito de Hahnemann, um conceito muito fundamental da homeopatia, que é do gênio epidêmico, onde então você vai tratar todo esse grupo de pessoas através do mesmo medicamento, não de uma maneira individualizada. Isso poderia até ser melhor se for individualizado, mas a gente vê que os medicamentos são poucos, com frequência os mesmos medicamentos podem tratar e prevenir a doença, uma determinada epidemia, para um grupo grande de pessoas, que facilita para a saúde pública. Eu queria lembrar que não é só dengue, zika, chikungunya, mas também a influenza, né? Hoje o grande problema. Então, o mecanismo de ação tem algumas semelhanças, mas não. Não parece haver formação de anticorpos específicos no caso da homeopatia.
Quer dizer, a homeopatia ela pode ser usada nas epidemias. O problema é que não tem, talvez, remédios suficientes, não é isso, doutora?
Não é que não tem remédio suficiente. Tem sim. Ela pode ser usada na homeopatia, na prevenção, né, de doenças, de epidemias, mas ela não tem exatamente o mesmo mecanismo de ação que as vacinas tradicionais têm. Ela pode ser usada, faltam trabalhos mais consistentes, não há dúvida que faltam, mas os que existem, todos eles indicam nenhum efeito colateral e efeito positivo no tratamento e na prevenção das doenças epidêmicas, no caso.
A senhora tem falado também da possibilidade do tratamento do câncer com a homeopatia, né? As experiências bem-sucedidas com tratamento homeopático têm ocorrido em qualquer tipo de câncer, doutora? E esse tratamento já é desenvolvido há algum tempo e em outros países também?
Quando a gente fala de câncer, a gente está falando de muitas doenças, né, que são todas chamadas como câncer, com etiologias diferentes, com comportamento diferente. Existem experiências interessantes para medicamentos homeopáticos com tratamento de câncer. Claro que um paciente pode ser tratado individualmente, de acordo com seus sintomas peculiares e individuais. Mas também existem já hoje protocolos para grupos de tipos de câncer, para alguns tipos de câncer. Eu vou citar aqui o protocolo Banerjee, da Índia, e que tem seguidores em vários países do mundo. É uma proposta que está se espalhando pelo mundo. Além disso, a homeopatia pode ajudar como uma terapia complementar no caso de pessoas que fazem tratamento convencional com câncer. Sobre isso, eu diria que tem um livro muito interessante de um câncer chamado Jean Bagot, com uma experiência grande, Homeopatia e Câncer, onde ele fala do uso da homeopatia em conjunto com tratamentos convencionais. Bastante interessante também.
Doutora, o próximo Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Homeopatia, realizado pela Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, acontece em São Paulo de 21 a 23 de outubro, né? E terá entre os temas a serem debatidos o uso de medicamentos homeopáticos no tratamento das epidemias. Homeopatas de vários países estarão presentes ao evento. O que se pode esperar dos estudos científicos sobre o tema? O que a senhora espera desse congresso que vai acontecer em outubro?
Eu espero, com a apresentação das experiências de alguns colegas internacionais que deverão estar presentes, que a gente possa desenvolver e possa acreditar mais no sucesso nessa possibilidade do uso da homeopatia. Fazer projetos melhores aqui no Brasil, quando eu falo melhores, são mais consistentes do ponto de vista metodológico, e que possamos então reverter a dificuldade de aceitação do uso do medicamento homeopático, especialmente na prevenção, assim como no tratamento de doenças epidêmicas, especialmente para aquelas nas quais não há muita outra coisa, como o dengue, por exemplo, né? Você faz só medidas paliativas, você dá um analgésico, você diminui a febre, mas você não tem um medicamento específico. É isso que eu espero, que a gente possa, então, fortalecer essa proposta e aumentar o número de projetos também. Eu tenho certeza no sucesso disso.
A senhora recomenda que as pessoas devem buscar o médico homeopata e o farmacêutico homeopata, né? Estando doente ou não, mas para se prevenir contra essas doenças. A senhora acha que os pais devem desenvolver a cultura de levar os filhos desde pequenos ao homeopata, doutora?
Olha, essa é uma possibilidade para quem pode, é maravilhosa, né? Eu acho que em termos de saúde pública ela é difícil. A gente sabe que mal temos médicos, especialmente homeopatas, no país, para quem está doente, né, na rede pública. Então, é uma possibilidade que a homeopatia oferece, ir ao médico antes de estar doente. Mas, se for factível, né, do ponto de vista financeiro. Eu acho que o médico homeopata é um profissional que acompanha as pessoas, as famílias, como se fosse um médico de família. Ele vai tratando da pessoa e das famílias como um todo, de maneira completa, e encaminhando para especialistas caso seja necessário. O papel do farmacêutico homeopata é um papel mais de um primeiro socorro, é um papel mais de uma doença aguda, de alguma coisa que esteja ocorrendo, ou de orientação em relação à saúde. Então, a sociedade deve se homeopatizar? Seria uma coisa muito interessante, mas eu acho que ainda nós estamos distante disso. Eu gostaria muito que houvesse mais incentivos, inclusive financeiros, apoio, contratações na área de homeopatia, E a população também precisa saber cuidar da sua saúde, né? No caso dessas epidemias, a questão de cuidar de mosquito, água parada, repelente, tudo isso são conselhos que continuam válidos.
Ok. Doutora, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa e eu espero contar com a senhora outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Estou à sua disposição. Foi um prazer muito grande falar com vocês. Agradeço essa oportunidade. Estou sempre à disposição.
O prazer foi todo nosso, doutora. Uma boa tarde.
Boa tarde. Obrigada.